o início do ano legislativo no Congresso Federal. Um ano de eleições municipais que movimentam a rotina das casas legislativas. Um ano que marca a despedida de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nas presidências da Câmara e do Senado. Um ano cheio de articulações que já começa em clima de disputa. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Dia seguinte à abertura do ano legislativo. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de outras autoridades, participaram de uma cerimônia no Congresso para marcar a data. Tanto Lira quanto Pacheco fizeram um discurso de pouco mais de 15 minutos.
Arthur Lira foi o primeiro dos dois a discursar. Ele fez um balanço dos projetos aprovados na Câmara em 2023. Fez menção à PEC da transição e à reforma tributária. E disse para não subestimarem a direção da Câmara, nem os deputados federais.
Na sequência, o parlamentar do PP de Alagoas passou a mencionar os principais pontos de tensão entre ele e o governo federal. Você ouve agora um trecho do discurso.
E é por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que firmamos, que exigimos como natural, contrapartida, o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. Conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam, não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento.
Aqui Lira citou dois dos atritos que a Câmara tem tido com o governo, a desoneração da folha de pagamentos e o PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
E aqui vale a gente relembrar qual é o embrólio em cada um desses pontos. Sobre a desoneração, o que está acontecendo é que o governo federal editou uma medida provisória para voltar a cobrar imposto sobre a folha de pagamentos de empresas de determinados setores que vinham sendo beneficiadas por anos. A reoneração da folha de pagamentos, portanto, significa voltar a tributar os 17 setores em que os donos das empresas pagam menos imposto nos contra-cheques dos seus empregados.
Na prática, a desoneração significa que o governo recebe menos do que se cobrasse os encargos tradicionais sobre a folha. E é essa conta que está em discussão, no momento em que o governo faz de tudo para aumentar sua arrecadação. Então, mesmo depois do Congresso ter tomado decisões favoráveis à prorrogação da desoneração, o governo federal foi lá e impôs, por meio da MP, a reoneração.
O encerramento do PERSE também entra nessa mesma perspectiva do governo de tentar aumentar a arrecadação e cortar custos. A medida, inclusive, foi publicada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com a proposta de reoneração da Folha. De maneira simplificada, o PERSE foi um programa criado em 2021, na esteira da pandemia de Covid-19, para socorrer o setor de eventos, um dos mais afetados pela crise sanitária.
O PERSE estabelecia a possibilidade de empresas desses setores renegociarem dívidas com o governo, com desconto de até 70%, e a alíquota zero em tributos federais sobre as receitas desses negócios. O que a MP do governo fez foi propor a antecipação do fim do PERSE, cujos benefícios fiscais tinham previsão original de acabar em fevereiro de 2027.
Uma medida provisória é válida desde o momento em que é publicada, só que ela precisa ser aprovada pelo Congresso dentro do prazo de 120 dias. Se isso não acontecer, o texto caduca e o programa continua em vigência até 2027. Ou seja, a aprovação da medida depende da boa relação do governo com o Lira. E esse foi o tópico de outra fala dele.
Vejam que não faltamos ao governo. E esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada. É uma cláusula pétrea do nosso dia a dia no parlamento, que nos permite, permitiu e permitirá construir uma lealdade interna firme e capaz de se reverter em tantos avanços.
O clima de disputa entre Lira e o governo tem no ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um dos focos. Questionado na segunda, depois do discurso de Lira, Sobre as queixas do presidente da Câmara quanto à falta de cumprimento de acordos, o Padilha disse o seguinte, abre aspas, não é Ministério das Relações Interpessoais, é Ministério das Relações Institucionais, fecha aspas.
A insatisfação do Lira vai além dessas duas políticas públicas que o governo Lula quer encerrar. Um dos pontos do conflito se refere às emendas parlamentares.
O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo. Porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação.
Aí o Lira citou que o orçamento da União pertence a todos. E por que isso? Porque o Congresso aprovou em dezembro um orçamento para 2024 com um valor recorde de emendas parlamentares, superando 50 bilhões de reais. Lula, porém, vetou parte das emendas de comissão, reduzindo em 5,6 bilhões a verba sob controle de deputados e senadores. A tendência é que esse veto seja derrubado pelos congressistas.
As emendas parlamentares são usadas por deputados e senadores para realizar obras ou projetos normalmente em suas bases eleitorais. Nesse tipo de gasto, prevalecem os interesses individuais dos congressistas e não necessariamente as políticas públicas do governo. Em ano de disputas municipais como 2024, sua liberação ganha ainda mais importância nas negociações políticas e é por isso que o Lira não está satisfeito.
Mas vale lembrar que a relação entre o deputado e o governo federal se tensiona e ameniza desde o início do terceiro mandato do Lula. O Lira foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e comanda o grupo de deputados de histórico fisiologista, o chamado Centrão. O governo, por sua vez, tem dificuldade em consolidar sua base dentro da Câmara. Nessa terça, estava programada uma reunião entre Haddad e líderes partidários, mas a reunião, que era para tratar da agenda econômica do governo nessa volta dos trabalhos, foi cancelada.
Em análise publicada nesta terça, colunista do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes, escreveu o seguinte, abre aspas, o mais provável é que Lira esteja apenas dando início à sua campanha pela renovação da mesa diretora e pela vaga ao Senado em 2026. Mostrou-se apto a liderar prefeitos e deputados ávidos pela liberação de suas emendas, porque precisa de ambos, mas o papel amesquinha o cargo que ocupa. Fecha aspas. Ou seja, para Fernandes, o discurso de Lira já foi pensando no seu próximo passo na carreira política.
Logo após a fala de Lira, o Pacheco começou seu discurso. O senador do PSD de Minas Gerais iniciou falando sobre o compromisso do Congresso com a democracia, daí passou a falar sobre a agenda socioeconômica para 2024. Ele citou a regulamentação da reforma tributária e os processos para a transição energética brasileira. Também falou que é imperativo avançar na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes digitais. E depois disse o seguinte...
Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário.
No final de novembro, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que limita ordens individuais dos ministros do Supremo e estabelece prazo para que casos com decisões provisórias sejam julgados de forma definitiva. Essa PEC ganhou força no segundo semestre de 2023, após o Supremo contrariar o Congresso com algumas decisões.
Uma delas foi o marco temporal, a tese que restringe o direito à terra indígena apenas se ficar comprovado que em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, a área estava ocupada por esses grupos ou comprovadamente sob sua reivindicação. O Supremo barrou a tese, tornando-a inconstitucional, e em resposta o Congresso aprovou um projeto de lei que estabelecia o marco. E apesar de Lula ter vetado esse trecho da lei ao promulgá-la, o Congresso derrubou o veto.
Embora especialistas do direito afirmem que a PEC, que limita ordens individuais, vai além do revanchismo, lidando com problemas reais do tribunal, existe um descontentamento de parlamentares com o Supremo, em especial por parte dos bolsonaristas. Além do marco temporal, em 2023 também teve um encaminhamento no Supremo da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e a possibilidade de aborto até as 12 semanas de gravidez.
As discussões alimentaram as reclamações contra o judiciário na extrema-direita do Congresso, mas não só. O Pacheco, por exemplo, que antes evitava tensões institucionais, aderiu a um discurso mais crítico ao Supremo, ainda que negue haver um ânimo revanchista por parte do Senado.
O presidente da Casa, inclusive, é um dos principais entusiastas da ideia de estabelecer mandatos fixos para ministros do Supremo, como ele citou brevemente no seu discurso. Atualmente, os integrantes da corte podem ficar no cargo do momento que tomam posse até completarem 75 anos de idade.
A cobrança dos parlamentares da extrema-direita em cima do Pacheco e também do Lira se deve ainda às operações autorizadas pelo Supremo contra dois deputados bolsonaristas do PL, o Carlos Jordi e o Alexandre Ramagem. O primeiro é suspeito de incentivar a invasão dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. O segundo é suspeito de organizar um sistema de inteligência paralelo e ilegal durante o governo Bolsonaro para espionar adversários políticos.
E tudo isso, como a gente disse lá no início do episódio, está condensado neste que é um ano importante no cenário eleitoral. Tem as disputas municipais, temos o último ano de Lira e Pacheco na presidência da Câmara e do Senado. A votação é só em fevereiro de 2025, mas as articulações para eles tentarem colocar aliados nesses postos vai seguir a todo vapor já a partir de agora. Enfim, o cenário político não é nada amistoso.
Em 1º de fevereiro, a Volkswagen anunciou novos investimentos da ordem de 9 bilhões de reais no Brasil até 2028. Com o aporte, a montadora alemã se soma a outras empresas do setor que comunicaram que vão colocar dinheiro no país. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que as outras montadoras anunciaram para o Brasil?
É como se falou, né? A Volkswagen é só uma das montadoras com anúncios recentes de investimentos no Brasil. Além desses 9 bilhões de reais da empresa alemã, teve ainda outros 7 bilhões de reais anunciados pela General Motors em janeiro. Em novembro do ano passado, também a Nissan anunciou quase 3 bilhões de reais em aportes. Isso sem falar nas chinesas GWM e BYD, que vão começar a produzir carros no Brasil a partir de 2024. O jornal Valor Econômico calculou que, de 2021 até aqui, mais de 40 bilhões de reais em investimentos foram anunciados por montadoras até o final da década. Eu conversei com pesquisadores da indústria automotiva para entender se dá para enxergar algum padrão nesses investimentos, né? Se dá para saber qual mais ou menos vai ser o uso desse dinheiro. E duas coisas principalmente apareceram: modernização de fábrica e produção de alguns modelos mais populares.
E Marcelo, por que essas empresas estão investindo no país?
Então, quando a gente fala de modernização de fábrica, o principal tema aqui é adaptar as estruturas para começar a produzir carro elétrico. E isso tem a ver com um movimento mais amplo que está acontecendo em vários países. As empresas estão começando a olhar para esse mundo em que o carro elétrico é uma realidade, e aí elas estão numa certa corrida para se adaptar a esse mundo. Aliás, se a gente pensar que esse é um mercado que não tem muitas concorrentes, acompanhar esse movimento é também um jeito de não ficar de fora. Também vale a pena a gente falar sobre outros fatores que surgiram nessas conversas com pesquisadores dessa indústria. Primeiro, é que as montadoras que estão aqui há mais tempo estão investindo para fazer frente à concorrência dessas chinesas que estão começando a produzir no Brasil. Outro ponto é o momento econômico do país, que também está um pouco melhor, né? Com juros um pouco mais baixos e inflação em queda. Fora notícias que vêm de Brasília, né? Como a aprovação da reforma tributária e o anúncio pelo governo de um programa para carros com foco em descarbonização. Enfim, essa última parte, os pesquisadores disseram que ajuda a atrair investimentos de modo geral, mas não foi necessariamente determinante para as montadoras anunciarem aportes agora.
O texto do Marcelo Rubissek você lê no nexojornal.com.br. E um recado para você que está ouvindo Durma com Essa. O Nexo agora tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para distribuição de conteúdo sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo que o Nexo publica ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada, ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo.
Dos discursos de Lira e Pacheco no início do ano legislativo ao investimento de montadoras no Brasil, durma com essa.
roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsalete, apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!